ele primeiro cita a legislação do Estado de São Paulo, que é atacada, e aí eu quero ler o artigo 112 da Lei Paulista 6.374 de 1989, que diz o seguinte, a Lei do Estado de São Paulo. Artigo 112. Sempre que outro Estado ou Distrito Federal conceder benefícios fiscais ou financeiros, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus tributário, com inobservância de disposições da legislação federal que regule a celebração de acordos exigidos para tal fim, e sem que haja aplicação das sanções nela prevista, o Poder Executivo poderá adotar as medidas necessárias à proteção da economia de São Paulo. Aí vem o decreto 51.624 de 2007, que dá uma isenção aos tablets, uma isenção, um crédito, senhor presidente, de ICMS, no percentual de 7%, o que significa dizer, o que eleva a cobrança de ICMS para a produção de tablets em São Paulo a zero, porque se paga 7, tem crédito de 7, paga zero, não paga nada. Então, à revelia da legislação federal, o governo de São Paulo vem editando e renovando a regulamentação dessa legislação. E o governo do Estado do Amazonas ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que as referidas normas contrariam os artigos 152 e 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G, da Constituição da República, assim como os artigos 40 e 92 dos atos das disposições constitucionais transitórias. O artigo 152 da Constituição Federal diz que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. O artigo 155 da Constituição diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos. Aí vem vários tributos, inclusive o ICMS. Mas diz que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Ou seja, a lei, senador Rodrigo Hollenberg, diz que só é possível um estado da Federação Brasileira conceder incentivo de ICMS caso esse incentivo tenha sido aprovado no Conselho de Secretários de Dirigentes Fazendários, ou seja, no CONFAS, que é um conselho que abrange todos os secretários de finanças de todos os estados, e para que tenha validade isso tem que ser aprovado naquele conselho. Mas, infelizmente, não é isso que o governo do Estado de São Paulo tem feito, não é isso. E o Amazonas apresentou todas as razões, apresentou todos os fatos. Na sua defesa, tanto a Assembleia Legislativa como o governo do Estado de São Paulo pediram o não conhecimento da ação preliminarmente, e dizendo que não havia qualquer forma de ofensa à Constituição Federal. Acrescentou ainda o governo do Estado de São Paulo que, em razão da sua abstração e generalidade e devido à falta de indicação do parâmetro constitucional que determinados artigos da Lei 6.374 de 89 não seria passível de controle de constitucionalidade. Veja, senhor presidente, não seria passível uma lei estadual de controle de constitucionalidade. A Advocacia Geral da União, no processo, se manifestou favoravelmente às razões alegadas pelo governo do Estado do Amazonas. E na análise, senador Mocca, eu peço de Vossa Excelência, se possível, alguns pouquíssimos minutos para que eu possa concluir. Na análise do Ministério Público Federal, diz primeiro que o Estado do Amazonas, sim, é legítimo, que o Estado de São Paulo diz que o Amazonas não era legítimo para arguir ou requisitar a declaração de inconstitucionalidade. Então, argumenta dizendo que o Estado do Amazonas é, sim, legítimo para ingressar com aquela ADIM. E que alega e faz uma análise profunda de que, de fato, a legislação de São Paulo reflete diretamente em outras unidades da federação e no estado do Amazonas também. Destaca o fato da necessidade, sim, da necessidade de uma aprovação por parte do CONFAS para que esses benefícios sejam conferidos. E mais, cita o conhecimento e o julgamento pela Corte Suprema deste país, pelo Supremo Tribunal, em várias ADINs anteriormente, inclusive a que eu citei aqui. Somente em junho do ano passado, o Supremo julgou de uma única vez 14 ações. E o objetivo do Supremo foi por quê? Julgar de uma única vez 14 ações, presidente Mock, exatamente sinalizar para os estados que parem com essa guerra fiscal, que parem de desrespeitar a legislação brasileira. Né? Então, ele cita aqui o Ministério Público, inúmeras ações que já foram julgadas anteriormente e mostrando que essas legislações estaduais têm permitido a guerra fiscal em nosso país e, assim, uns estados prejudicando os outros. Superadas as preliminares, segundo o Ministério Público, analisou o mérito. E na análise do mérito, seu presidente, ele não apresenta dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Outro não é o entendimento do Supremo Federal, diz o Ministério Público Federal, num parecer assinado pelo Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, e pela Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Débora Macedo Duprá de Brito Pereira. Eles alegam que, outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que possui jurisprudência pacífica no sentido da inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS. E aí passam a citar uma série de questões, passam a fazer uma análise profunda dessa legislação do Estado de São Paulo, atacada pelo governo do Estado do Amazonas, e chegam à conclusão, senhor presidente. E aqui eu também estou chegando às minhas conclusões, presidente Mocca. O Ministério Público chega à conclusão dizendo o seguinte, que no tocante à urgência da pretensão cautelar, há de ser reconhecida a sua caracterização, uma vez que os benefícios fiscais instituídos pela legislação paulista já estão em vigor, o que demanda a adoção de medidas urgentes e eficazes voltadas a evitar os prejuízos decorrentes da guerra fiscal. E segue, ante o exposto, o parecer é pela concessão da medida cautelar, para que seja suspensa a eficácia do artigo 26.1, anexo 2 do decreto 45.490 de 2000, do artigo 1º, inciso 23 do decreto 51.624 de 2007, ambos do Estado de São Paulo, que seja declarada nulidade sem redução do texto da interpretação dada aos artigos 84B2 e 112 da Lei Paulista 6.374, segundo a qual é possível a edição de atos normativos que concedam benefícios fiscais relativos a ICMS sem a prévia celebração do convênio no âmbito do CEFA, do CONFAS. E aí, senhor presidente, eu concluo mesmo agradecendo a Vossa Excelência por esse tempo a mais que me concede. Concluo dizendo o seguinte, nós do Estado do Amazonas vivemos um momento muito delicado e muito difícil, senhor presidente, porque todos sabem, o Brasil inteiro sabe, que a base da produção da Zona Franca de Manaus são os eletroeletrônicos, responsáveis por mais de 50% de toda a produção ali instalada. O que são os eletroeletrônicos? São os computadores, são os televisores, aparelhos de som, tudo. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a convergência digital, senador Rodrigo, fica muito difícil para um técnico, imagina para um leigo, caracterizar o que é um aparelho de televisor para o entretenimento e o que é um bem de informática. Fica muito difícil. O governo federal vem editando inúmeras medidas provisórias no sentido de favorecer o desenvolvimento, a inovação desse segmento no Brasil. Entretanto, todas essas medidas, corretamente pensadas pelo governo federal, têm provocado impactos importantes na Zona Franca de Manaus. Então, nós vivemos um momento delicado e temos mantido um diálogo permanente com o governo federal. Entretanto, além disso, nós enfrentamos um outro problema que é ainda maior, e esse aqui é um exemplo. São governos dos estados brasileiros concedendo à revelia da lei incentivos fiscais. Ora, se existe uma Zona Franca de Manaus, não é que a Zona Franca de Manaus garante mais para o estado do Amazonas do que para os outros. Não é verdade. É porque a lei da Zona Franca é a única e foi a única capaz de permitir uma produção industrial na Amazônia brasileira. Porque ela faz frente às diferenças que precisam ser postas, porque as vantagens comparativas de São Paulo em relação à infraestrutura, à proximidade do mercado, ao custo da mão de obra, é muito mais barata, é muito mais vantajosa do que do Amazonas. Daí a Zona Franca. Por isso, essa é uma diferença que leva...
Senadora Vanessa, Vossa Excelência terá mais um
muito
minuto.
Muito obrigada, seu presidente.
Não vai mais provocar.
Muito obrigada. Eu acho que nós merecemos uma quinta-feira... Depois do carnaval, vir ao Senado
mas
é muito importante.
Eu
sei e agradeço. Sou muito agradecida, a Vossa Excelência. Vou concluir nesses 45 minutos. Extremamente agradecida, a Vossa Excelência, sabe disso.
Agora eu vou dizer, eu concedi 5 minutos a mais. Não
obrigada.
Há nenhuma intolerância da presidência. É que Vossa Excelência precisa concluir.
Mas eu estou concluindo e vou dizer, já confirmei isso a Vossa Excelência, senhor presidente, apenas falando desse momento difícil e dizendo que, apesar de todas as dificuldades que o tema nos traz, principalmente a Zona Franca de Manaus, mas somos nós, senhor presidente, que queremos a reforma tributária. Uma reforma tributária que respeite nossas diferenças, mas que precisa vir. Precisa vir para o bem do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, do Paraná, para o bem do Mato Grosso, para o bem do Amazonas, para o bem do Brasil. Muito obrigada, presidente.